Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CCJ conclui votação da prisão em segunda instância. Se houver recurso, o texto deverá ser analisado pelo plenário.
Comissão inclui rios de bacias da região norte na abrangência da Codevasf.
Senado analisa neste momento o PEC que garante repasse de emendas individuais para estados e municípios.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu hoje a votação do projeto que permite a prisão em segunda instância.
A presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, defende a análise em plenário ainda este ano. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, pede que a casa aguarde a decisão da Câmara sobre o tema. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defende que a prisão após decisão de segunda instância deve ser tratada pela proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara dos Deputados. Foi feito um acordo entre os presidentes das duas casas para que o projeto fosse analisado na CCJ, mas não fosse votado em plenário, enquanto se aguarda o desfecho da votação da PEC na Câmara, afirmou Davi.
Eles também pediram para votar o PL na CCJ, mas sem previsão de pautar no plenário, até construir o acordo com a Câmara dos Deputados ano que vem.
Já a presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, acredita que o calendário não é garantia de que a proposta será aprovada.
O que justifica engavetarmos e aguardarmos o calendário da Câmara para avançarmos com uma proposição do Senado?
O projeto de lei foi aprovado pela CCJ de forma terminativa, mas parte dos senadores estuda apresentar um recurso para que ele seja apreciado em plenário antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também o projeto que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista para facilitar o acesso a serviços, especialmente nas áreas de saúde, assistência social e educação.
Para ter o documento a ser emitido gratuitamente com validade de 5 anos, será preciso apresentar laudo médico confirmando o diagnóstico.
O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, lembrou que a falta de informações precisas prejudica o exercício de direitos das pessoas autistas e dificulta a formulação de políticas públicas para essa parcela da sociedade.
Nós, no país, não temos sequer quantos, de fato, brasileiros sofrem ou têm a síndrome do espectro autista.
Os senadores aprovaram hoje a inclusão de bacias do Norte na atuação da Codevasf. Caso não ocorra recurso para análise pelo plenário, proposta pode seguir direto para a Câmara dos Deputados. Reportagem de José Aldeveza.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou o relatório ao projeto que inclui a bacia hidrográfica do Rio Araguari e as demais bacias hidrográficas e litorâneas dos estados do Amapá e do Pará na atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. A capacidade da empresa em administrar novas bacias não foi consenso, já que a Codevasf já é responsável por mais de 17 bacias hidrográficas, que incluem o Rio São Francisco e o Rio Tocantins. O senador Elmano Ferrer, do Podemos do Piauí, alegou que os recursos da Codevasf não são suficientes para o tamanho da nova demanda. Mas, segundo o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, relator da proposta, o intuito é usar principalmente o suporte tecnológico da empresa.
A gente tem que socializar os estados, socializar as coisas que funcionam. Esse é o coisa. E a Codevasf funciona. E os outros é tudo travado.
Caso não haja recurso para análise pelo plenário, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje o projeto que assegura o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos trabalhadores comissionados, ou seja, aqueles que ocupam cargos de livre nomeação e exoneração sem vínculo efetivo com a administração pública. Reportagem de Yara Farias Borges.
A autora, senadora licenciada Rosa de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, disse que esses trabalhadores ficam no limbo, sem nenhuma proteção quando demitidos. Em seu relatório, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, defendeu a proteção a todos os tipos de trabalho para que as pessoas não sejam surpreendidas com o rompimento do seu contrato sem as garantias mínimas. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que leu o relatório, explicou que a proposta vai proteger especialmente os trabalhadores contratados por políticos que, quando não se reelegem, demitem a equipe.
Porque terminou, não tem estabilidade, e é posto na rua sem direito a nada. Eles saem somente com o salário do mês. Pelo menos ele terá direito ao fundo de garantia que será depositado mensalmente. Esse é o objetivo. Isso é uma peleia antiga.
O texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
E foi instalada hoje a comissão mista que vai analisar a medida provisória que institui o contrato de trabalho verde-amarelo, que tem como objetivo gerar empregos para jovens com idade entre 18 e 29 anos.
O líder do PT, senador Humberto Costa, criticou a MP e disse que as novas regras só contribuem para a retirada de direitos do povo trabalhador e para o aumento da desigualdade social.
Para Humberto Costa, a incidência de contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego pode ser considerada uma forma de estelionato, que tem como único objetivo aumentar os recursos do governo.
É um roubo praticado pelo Estado. Como dissemos, o Brasil é o único país do mundo a instituir a taxação sobre grandes pobrezas. Aliás, já sugeri o nome do ministro Paulo Guedes para o Prêmio Nobel de Economia do ano que vem, porque realmente é digno de uma verdadeira genialidade. Paulo Guedes é um Robin Hood às avessas. Tira dos pobres para dar aos ricos.
6 pessoas e uma entidade foram agraciadas no Senado com a Comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. A premiação é entregue desde 2010, como informa a repórter Lívia Torres.
Pessoas e instituições que promovem a defesa dos direitos humanos receberam a Comenda Dom Helder Câmara em sessão no Senado. Nesta edição, instituições de recuperação de pessoas com dependência química ou que apoiam mulheres em situação de vulnerabilidade foram alvo da premiação. O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, ressaltou a importância das pessoas que lutam pelos direitos humanos.
Dom Helder foi um exemplo. Dar o nome de Dom Helder a este prêmio é uma medida mais do que justa, por sua atuação como defensor dos menos favorecidos e excluídos, por sua posição em favor da democracia e contra a ditadura.
Ao todo, foram entregues 7 comendas, entre elas a da ministra Damares Alves e do fundador da comunidade Nova Aliança, Marcos Dionísio Medeiros Caldas.
Senado acaba de aprovar a proposta de emenda à Constituição que garante repasse direto das emendas individuais para estados e municípios. A proposta segue para promulgação. Repórter Érica Christian.
Cada um dos 513 deputados e 81 senadores tem direito a 15 milhões de reais do orçamento por ano para destinar para obras e custeio, a exemplo da compra de equipamentos como ambulâncias. Com a aprovação da chamada transferência especial, as chamadas emendas individuais poderão ser repassadas diretamente para estados e municípios, sem a necessidade de convênios com a Caixa Econômica Federal, por exemplo. Segundo o relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, a transferência especial fará com que o dinheiro destinado à reforma de escolas, à construção de creches ou compra de computadores seja depositado nas contas dos governos e prefeituras.
Menos papelada, menos burocracia, mais rapidez e agilidade. É um dinheiro muito importante para municípios, na saúde, na educação, na infraestrutura. E vai, de fato, acabar com a figura dos convênios, que são muito morosos, muito lentos.
O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Gladimir Arold, citou que a burocracia atual faz com que o dinheiro leve até 3 anos para chegar à destinação final e que até 40% do valor acabam repassados para o pagamento da chamada taxa de intermediação do convênio.
Vai diminuir também a situação de obras inacabadas, que muito por conta desta demora acaba fazendo com que aconteçam obras paralisadas no meio do caminho.
Pela proposta, o dinheiro das emendas individuais não pode ser usado no pagamento de salários e dos juros da dívida. O projeto estabelece ainda que o parlamentar poderá fazer o repasse via convênio, como é hoje.
O O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, criticou o possível aumento do fundo eleitoral. Segundo o parecer preliminar da proposta orçamentária para 2020, aprovado na Comissão Mista de Orçamento, o fundo eleitoral pode ir de 1,8 bilhão para 3,8 bilhões de reais.
Assim, o fundo eleitoral somado ao fundo partidário poderá fazer com que os gastos com as eleições municipais de 2020 cheguem a 4,8 bilhões de reais, valor mais alto do que o previsto para investimento na área de ciência e tecnologia no mesmo ano, lamentou Oriovisto.
Esse aumento do fundo eleitoral é uma vergonha, é algo que afronta a nação brasileira.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.